Aí.
Olá, boa noite. Estamos começando mais uma Economia Divina. Que felicidade! Bom, antes de apresentar a nossa convidada, eu quero reforçar, né, o que, por que estamos aqui, né? Nosso objetivo é promover encontros para compartilhar experiências pessoais sobre o processo de autoconhecimento, autodescoberta, para o despertar da consciência. E hoje a gente tem com a gente, e é uma honra receber a Paula Prado Fury. É assim que pronuncia o seu nome?
Fui.
Que
Tá certo.
Fury. E como eu estava falando antes, né? Eu não me lembro como eu conheci a Paula, mas de cara eu fiquei muito impressionado como ela transmitia compaixão na fala dela, né? Pelos seus textos. Depois de algum tempo acompanhando e seguindo ela, eu descobri que foi um diagnóstico de saúde que motivou a busca dela pelo autoconhecimento ou um aprofundamento nele, né? De toda forma, eu venho acompanhando a jornada dela e admirando o trabalho dela, né, a trajetória dela, que eu vejo que é pautada por uma frequente busca de conhecimento, estudos e atualização. E eu vejo assim, uma postura muito humilde, né, de um aprendiz na Paula, algo que eu considero muito muito importante, fundamental, diria, para quem compartilha ensinamentos da forma que ela faz, num nível tão bacana. Então, assim, sem falar nos projetos de causas sociais, né, humanitárias agora. Então, assim, Paula, seja muito bem-vinda de novo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Bom, estou impressionada com essa descrição. Que bonito. Depois me passa isso, por favor, que eu até gostei, quero ler depois de novo isso.
Claro.
Que bonito. Bom, obrigada primeiro pelo convite. Assim, Fabião, prazer te conhecer. Léo, um prazer te conhecer por vídeo, né? Porque a gente se conhece só por escrita.
Isso.
E estou feliz em estar aqui. Espero de alguma forma poder ser útil para alguém. Assim, toda vez que me convidam para falar alguma coisa, eu sempre fico pensando, eu falo, gente, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Deve ter algum motivo, né? Mas é isso. Assim, espero que de alguma forma isso possa ser útil para mais pessoas, né? A jornada que eu talvez vá compartilhar aqui. E seguimos. Obrigada. Bom.
Legal. Fabia, estamos juntos. Saúde a sua presença aqui hoje. Seja bem-vinda.
Muito bom, muito bom. Nessa eu também fiquei impressionada, Paula. Adorei o texto, adorei, Léo. Muito bom. Eu acho que é isso, né? A gente trazer o nosso sentir e para compartilhar, né, com as pessoas que a gente se inspira e admira. Isso é economia divina, eu digo, né? Então, Paula, mais uma vez eu quero reforçar o agradecimento, né? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu também aproveito para dar boa noite, né, boas-vindas para quem estiver nos assistindo agora ou para quem vai nos assistir e pedir para que, né, compartilhe ou curtam também, né, e se inscrevam no nosso canal. Isso contribui muito para, né, outras pessoas também assistirem, né, e talvez se inspirar. Mas é isso. E eu também costumo dizer uma coisa, assim, que faz algum tempo que eu não falo. Mas eu senti de falar agora, né? Que todos que cheguem aqui para assistir, que venham de mente e coração abertos e ouçam, sabe? E pegue aquilo que faz sentido, aquilo que não fizer sentido, deixa passar. Não entra no julgamento, né? Só escuta mesmo e sente. Bom, Paula, e eu gostaria, eu estou muito assim curiosa, mas no sentido de curiosa de querer. É saber, né, assim, interesse sobre a sua jornada, onde tudo começou, né? Quais foram as inquietudes? Conta pra gente, né? Até chegar nos dias de hoje. Então, sinta-se à vontade aí, a palavra é sua para você começar da onde você quiser. Eu acho que a inquietude, assim, começou quando eu era muito pequena, assim. Eu sempre fui uma pessoa bem inquieta, assim, bem contestadora, assim. Eu nunca aceitei as coisas de uma forma muito. Eu sempre questionei muito tudo, né? Então a inquietude começou muito pequena. Mas essa busca, né, por sentido, por sentir, por, enfim, começou quando eu tinha 22 anos,
eu tive um diagnóstico de uma condição crônica de doença, que chama esclerose múltipla, e eu tive esse, eu recebi esse diagnóstico quando eu perdi o movimento do meu corpo do pescoço para baixo. Então, eu era muito nova, assim, né, e eu tava, cara, começando uma história, assim, tinha acabado de me casar, eu tava montando um restaurante com meu ex-marido, e eu tinha uma vida super ativa, enfim. E aí foi uma coisa muito louca, porque a vida definitivamente me parou, assim, né? Parou mesmo, assim, não tinha nem o que fazer. Então, naquele tempo, né, faz o quê? Vai fazer 19 anos esse ano. Não se tinha nem muita informação sobre isso, né? Então, foi muito louco, porque eu comecei a sentir uma sensação estranha na minha pele. Parecia que eu tinha queimado a minha pele do meu colo, assim, do meu peito. E eu lembro de eu perguntar para ele. Eu tava sentindo isso há alguns dias e eu achava aquilo esquisito, porque não tinha nada, não tinha nenhuma vermelhidão, nenhuma coceira, nem... Só que tava queimando, qualquer coisa que encostasse, queimava. E eu lembro de eu falar para ele, tem alguma coisa na minha pele? Ele falou, não, não tem nada. Isso ficou muito marcado para mim, porque quando ele falou, quando eu tava vendo que não tinha nada, quando eu olhava que não tinha nada, e eu sentia aquilo, eu achava muito estranho, mas ele ter olhado para aquilo e falado, não, não tem nada aí, não tem absolutamente nada. Eu falei, não, cara, então tem alguma coisa de muito errado, assim, né? Isso foi numa sexta-feira, eu tava organizando o chá de bebê de uma amiga na minha casa. A gente, enfim, eu trabalhava nessa época lá no restaurante. E aí, eu voltei para casa no meio do expediente para arrumar a casa, porque ela estava super, 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 super grávida, não ia poder organizar nada, então fiquei lá montando as coisas e aquilo começou a se espalhar. Aquela sensação na sexta-feira começou a se espalhar para os meus braços, de repente eu estava sentindo aquilo na minha costela, aí de repente minhas costas, e eu falei, cara, tem alguma coisa de errado acontecendo, de muito errado acontecendo.
Mas você ainda não tinha tido o diagnóstico? Peraí. Não, ainda não, você começou a sentir no corpo.
Comecei a sentir no corpo, isso foi antes. E aí, o que aconteceu foi que eu falei, entrei em contato com uma médica, que é uma médica que já acompanhava a gente há muito tempo na família, e ela falou, Paula, eu tinha tido, durante a semana, um piriri daqueles, eu comi um sanduíche na praia, e aí esse sanduíche me fez mal, eu tive um baita piriri, e ela falou, Paula, teve algum evento, alguma coisa? Eu falei, ó, aconteceu isso? Ela falou, então pode ser alguma reação, mas enfim, segue acompanhando, se isso não melhorar, você me liga amanhã. Aí liguei, aí dia seguinte eu já tava com o corpo inteiro, assim, inteiro, minha pele inteira queimando, nada podia encostar na minha pele, água do chuveiro, roupa, lençol, deitar, sentar, não tinha posição. Ela falou, olha, eu acho que, ela é cardiologista, ela falou, eu acho que isso é uma coisa neurológica, eu acho que você deveria procurar um neuro, vou te indicar uma pessoa, e você entra em contato com essa pessoa. Aconteceu o chá de bebê, aquilo foi piorando, sábado eu já tava muito mal, e aí, na segunda-feira eu marquei a consulta com esse neurologista, eu já não estava mais conseguindo me movimentar, eu já não tinha mais força nas pernas, eu já não tinha perdido muito meu equilíbrio, eu já não conseguia mais segurar as coisas direito, todo o meu sentido e percepção já tinha mudado, a forma como eu sentia as coisas, e aí aquilo foi virando uma bola de neve interna, porque eu comecei a ficar muito angustiada, porque é horrível você se sentir dessa forma, e também porque eu não estava entendendo, assim, né? Eu não tinha muito uma resposta, né? E aí, quando eu cheguei, eu lembro que eu cheguei no médico, a gente parou numa rua, e minha mãe veio, eu vim escorando no ombro da minha mãe, e eu lembro que eu já, não, ali naqueles passos, já não tava mais dando aqueles passos, assim, eram os passos da minha mãe, meio que me guiando. E aí, quando eu cheguei na consulta, eu falei 5 minutos o que tava acontecendo comigo, ele olhou pra minha cara e falou, eu acho que existe uma grande possibilidade de você estar com diagnóstico de esclerose múltipla, mas a gente vai precisar fazer alguns exames, e aí eu vou poder fechar isso, mas tudo que você está me dizendo me parece muito e tal. Eu falei, tá bom. Aí fui fazer os exames, era uma ressonância magnética, fiz a ressonância magnética, saí da ressonância, o cara falou, você precisa ir para internação, teu médico mandou você ir para internação. E aí eu tinha duas lesões cerebrais e duas lesões na medula muito importantes, assim, muito, muito grandes. Por isso que eu também estava perdendo o sentido e percepção e tal. Aí fiquei internada, etc. Fechou-se o diagnóstico de esclerose múltipla. Enfim, essa história é longa, assim, tem muitos detalhes. Mas aí, daí em diante, eu já não conseguia mais fazer... Eu já não sentia mais o meu corpo do pescoço para baixo. Então, e aí eu lembro que no dia do diagnóstico, eu tive que fazer uma punção lombar, etc., né, que é um exame que a gente faz, e ele falou, eu falei, bom, tá bom, né, é isso mesmo, eu falei, tá, e o que a gente faz de agora em diante? Ele falou, você vai tomar um medicamento, vai ficar um tempo com esse medicamento, eu falei, e quanto tempo demora, né, pra voltar? Ele falou, não sei. Aí eu falei, tá, mas realmente como acontece isso, né? Ele falou, não tem uma resposta pra te dar. Eu falei, mas quando volta, né? Eu falava pra ele, mas isso volta quando? Quando que eu vou recuperar o meu corpo? Ele falava, a gente não tem uma resposta.
Que loucura.
Aí eu lembro, eu falei, cara, assim... Aí eu pensei, bom, eu tava num baita hospital, né? Inclusive, acho que é até importante a gente, antes de eu continuar falando, enquadrar, assim, né? Um pouco dos privilégios que eu me encontrava. Eu tava no super hospital, eu tava com baita médica, eu tinha acesso ao sistema privado de saúde, eu tinha minha família ao meu lado, né, e esse era o cenário que eu tava. E aí ele virou e falou, eu falei, bom, se esse médico não sabe o que tá acontecendo, né, se ninguém tem uma resposta para isso, eu falei, ferrou, assim, tipo, né, então, o que eu vou fazer? Ixi, travou para mim.
Travou um pouco a sua imagem para mim também. Aí voltou.
Travou vocês para mim também. Agora voltou? E aí eu falei, bom, se esse cara não sabe o que fazer, enfim, o que eu vou fazer, né? Eu tinha 22 anos, eu falei, não faz o menor sentido essa história. Como é que eu vou ficar sem me mexer, assim, né? Como é que... Não faz sentido isso, né? E eu lembro que na época eu fiquei um tempo, assim, a minha mãe andando pelo quarto, médico, não sei o quê, e aí eu já não tava mais ouvindo nada que tava me falando. Eu falei, não vai, essa história não vai ficar desse jeito, assim, não, como pode, né? E aí, enfim, fiz esse tratamento, né, tomei esse medicamento lá, voltei para minha casa e realmente não tinha muito, as coisas não voltavam, assim, né, e eu tive um resgate muito pequeno, assim, desse processo inflamatório, mas eu vivi 2 anos de uma reabilitação, da minha primeira reação de anos, assim. E eu lembro que durante esses 2 anos, eu meio que dediquei, assim, boa parte da minha vida. Tá travando para vocês? Para mim tá travando muito.
Tá travando aqui para mim também. Não sei se talvez eu remover você e voltar para ver se volta. Espera aí, gente. Ao vivo é isso mesmo. Tá chovendo aí, Paula? Ainda não? Tá chovendo aí?
Será que é o meu? Não tá. Pior que não.
Bom, aqui para mim voltou. Eu tirei você e voltei de novo. Voltou.
Parou de travar. Agora travou de novo.
Bom, você quer ver se é a sua internet aí?
Agora ela travou mesmo.
Talvez ela tenha caído. Ao vivo é isso, minha gente.
Voltou.
Tá tudo
bom. Bom, parece que voltou. Agora, vai falando aí. Bom, a gente tá vendo seu movimento.
Voltou?
Sim.
Aparentemente, aí. Sim.
Bom, então, enfim, aí eu, nesse momento, eu pensei, bom, não tem muito o que fazer, né, porque... se esse médico não vai saber o que me dizer, se não tem na ciência, não vou encontrar, eu vou ter que meio que ir atrás disso, né? E eu passei esses 2 anos de reabilitação que eu vivi investigando sobre muitas coisas, né? O que, que eu poderia fazer a respeito? Só que há 19 anos atrás, que é um pouco do que eu trouxe no começo dessa conversa, a gente não tinha informação sobre isso, né? Hoje, existem milhares de informações sobre essa história, né, sobre esse diagnóstico, existem pesquisas, existem exames muito mais refinados, existem medicações, existem pessoas falando sobre isso, existem terapias diversas, existe muita coisa. Naquela época não tinha, assim, tinha dois blogs de pessoas falando só coisas muito trágicas. A notícia da internet era que em 10 anos eu estaria entubada em cima de uma cama, essa era exatamente a notícia, a previsão, né, o prognóstico era que em 10 anos eu fosse estar entubada em cima de uma cama. E não tinha o que ser feito. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, cara, não. Isso não faz sentido. Nenhum sentido. E comecei a buscar da onde poderia estar vindo isso. Né? O que poderia estar despertando esse movimento do meu corpo de precisar parar, né? E também não encontrava resposta. Comecei a estudar sobre, cara, sistema nervoso. Comecei a estudar sobre imunologia. Comecei a estudar sobre, assim, tudo que é tipo de religião que você pode imaginar, assim, de A a Z. Passei por tudo que é centro, por coisa. E aprendi bastante coisa. Aprendi muita coisa, né? Sim. E aí, conforme foi passando o tempo, eu comecei a recuperar um pouco mais os movimentos do meu corpo e consegui voltar a trabalhar. E naquela época, eu fazia esporte. Sempre fui uma pessoa que gostei muito de movimentar meu corpo, sempre fiz esporte, sempre tive um corpo muito ativo. Eu sou uma pessoa bem ativa, assim. E aí eu lembro que o médico, eu falei pra ele, mas eu vou poder voltar a nadar, né? Eu, na época eu nadava, eu vou poder fazer... Aí ele falou, não, sabe o que você faz? Ele falou, vai fazer yoga. Aí eu falei, e só que ele é um cara meio cientista, assim, com a clínica de cientista, com cara de cientista. Eu falei, não, e assim, eu nunca, eu acho que até hoje, assim, eu acho que ele não faz muita ideia do que ele tava falando, sabe? Eu acho que ele queria que eu me acalmasse, que eu ficasse, tipo, quieta, porque eu não parava um minuto, porque eu não parava de chamar ele, eu não parava de questionar ele, eu não parava de perguntar, de mandar artigos, de mandar coisa. E aí eu acho que ele falou, vai fazer yoga.
Aí tipo, ele vai fazer yoga.
Transferiu, né? Transferiu pra yoga.
Mas a gente aquieta essa menina.
Aí eu falei, tá, mas... E aí foi muito louco, porque eu, lá no restaurante, do lado do restaurante, tinha um estúdio de yoga. E a galera que dava aula lá, os professores, eles viviam lá, né, tomando açaí, bebendo suco, não sei o quê, tomando cafezinho. E eles sempre falavam, pô, vai lá conhecer o estúdio, vamos lá, você precisa ir lá. Eu falava, cara, qual a chance de eu ir? Eu não vou nunca, né? Antes do diagnóstico. Eu não vou nunca. Qual a chance que eu vou ficar parada lá, sentada? Deus me livre. E eu brincava com eles. Eu falava, meu, esquece, isso não é pra mim. Não existe a menor possibilidade. E aí eu lembrei disso. Na hora que o médico falou pra mim, vai lá, vai fazer yoga, eu falei, cara, eu vou falar com os meninos. Porque era uma possibilidade, né? Eu falei, bom, dentro de tudo que eu tenho, se isso é uma possibilidade, eu acreditei no que o médico falou. Passei aquilo, eu falei, tá bom. E aí eu entrei em contato com eles, e naquela época, o yoga, ele não era um lugar... Ele ainda é um lugar bem difícil, assim, né? Em termos de inclusão. É, o yoga, ele tem uma cara, ele tem corpos, ele tem... Enfim, ele não foi feito para isso, mas... De forma geral, Léo é um praticante, eu acho que talvez um instrutor. É, a gente não encontra muito um yoga acessível por aí, né? A gente, o corpo, ele tem uma cara mais... Corpos magros, pé na cabeça e coisas do tipo. E, inclusive, a narrativa é essa, é a forma como se vende, né? É um yoga bem comercial e com uma ideia de alta performance. E esse foi o yoga que eu encontrei, né? Um yoga da alta performance.
E que leva para esse lugar que você disse também. Imagina, isso não é para mim ficar sentada lá, zen. Mas o yoga não é isso. É... Pelo menos eu pratiquei por 4 anos e é pauleira, assim. Eu tomei uma consciência do meu corpo incrível.
O yoga, ele é uma prática que ele é feita para quem tem vontade de fazer, né? Ele precisa ser uma prática para quem quer praticar, né? Basta ter um corpo e ter a vontade de fazer. Não é você que tem que se adaptar ao yoga, é a prática que tem que se adaptar a você. Esse é o yoga que eu conheço, que eu acredito, que eu confio, que eu ofereço. Mas enfim, voltando, o que acontece é que eu recebi um yoga que era um yoga da alta performance. E quando eu cheguei lá com o corpo totalmente zero performático, a pessoa que me recebeu falou, ó, é o seguinte, eu vou te dar essas aulas, só que você não vai poder contar pra ninguém o que você tá vivendo. Porque aqui as pessoas, aqui esse modelo de yoga, ele não aceita pessoas doentes, não aceita pessoas idosas, não aceita pessoas XYZ. É um yoga pra outro tipo de... Aí eu falei, tá bom. Tava aceitando qualquer negócio, né? Você falasse pra mim, meu, vou ali andar de bike, de mão dada, qualquer coisa, né? Falei, tá bom. E aí essa pessoa me ajudou durante um bom tempo a praticar yoga com o corpo que eu tava. Ele falava, se você te sentir qualquer coisa, fala que você tá. E apesar de ser uma... A gente pode olhar isso de um lado meio violento, assim, de certa forma, pra mim foi muito... acolhedor, eu poder estar ali, porque aquele era o único lugar que eu podia estar. Eu não podia estar dentro de uma piscina nadando, eu não podia estar andando de bike, que era uma coisa que eu amava fazer, eu não podia voltar pro boxe, eu não podia fazer nada. A única coisa que eu podia fazer, jogava squash, na época eu não podia jogar squash, eu não podia fazer nada, o que eu podia fazer era aquilo. E aí eu falei,
você
ótimo.
Você aceitou e pronto. É isso.
Era o que tinha, e que é isso, assim, bora, entendeu? E aí eu conheci a prática do yoga, que era esse yoga... de corpo, né? Muito mais esse yoga asana, o que é o vigor dessa prática. E eu acabei desencanando de fazer fisioterapia e me reabilitei lá com essa pessoa. Então, foram duas coisas que eu fiz para me reabilitar. Fisioterapia na piscina, aquaterapia, e fiz yoga. foram essas duas coisas que eu fiz em todo o período da minha reabilitação. E aí eu fui descobrindo um universo, né? Porque o yoga, ele é, assim, um mundo, e acho que a gente passa o resto da vida aprendendo, entendendo, estudando. É uma coisa meio infinita.
Não acaba aí, mais.
Nunca mais, assim. Acho que não, a gente não, acho que não, a vida, uma vida só não dá conta. Pelo menos a pessoa não vai dar conta. E aí, o que acontece é que eu acabei conhecendo yoga dessa forma, né? E aí, eu fiz a minha primeira formação nessa época, um ano depois. E aí, o meu corpo foi voltando, foram 2 anos, assim, para ficar zerada, sem nenhum sintoma mesmo, foram 2 anos. Essa primeira reabilitação, eu fiz a minha formação, mas eu fiz essa formação porque eu tinha vontade de saber mais, porque eu queria entender o que, que era isso, assim, que eu estava sentindo. Porque eu sentia muitos benefícios, né? Eu sentia uma coisa que eu nunca tinha sentido antes, né? Essa presença de corpo, essa presença de corpo-mente, essa coisa de estar em mim mesma, era uma coisa que eu desconhecia completamente, assim, né? Eu estava muito mais fora do que dentro, assim. E aí estudei para isso, né? Eu, nas minhas pesquisas, assim, pela internet, que era o que eu tinha na época, eu descobri também um outro praticante californiano, que é um cara que também vivia com esclerose múltipla, que se reabilitou pelo yoga. Então, isso foi também um grande incentivo para que eu conhecesse, né, e me aprofundasse. E também uma outra médica que também tinha esclerose múltipla na época, foram as minhas duas maiores referências, a doutora Terry Walls, que também se reabilitou através da alimentação e de um novo estilo de vida. E aí eu fechei uma conta, eu falei, cara, eu vou tentar. Só que naquela época aqui no Brasil não se suplementava muita coisa, ela usava vários tipos de suplementos, ela era médica, ela se autoprescrevia as coisas, aqui é impossível me prescrever qualquer coisa. E eu comecei a me alimentar de uma forma muito parecida com que ela se alimentava. A tirar certas coisas, enfim, ela tem todo um protocolo, que quem tiver interesse em saber, chama a doutora Terry Walls, é protocolo Walls, chama, W-A-L-L-S. E aí, eu comecei a me alimentar dessa forma e meu corpo foi respondendo. Né? E aí, eu fui cada vez mais me interessando em estudar e ir atrás disso, e pesquisar, etc. E aí, eu tinha a opção de fazer um tratamento convencional, e eu optei por não fazer, né? Eu falei, se eu tiver uma outra crise, né, eu faço esse tratamento convencional, e é com uma medicação muito complexa, muito questionável, assim. E aí eu, depois de 4 anos, zerada, sem ter nada, eu tive uma segunda crise, onde eu perdi o movimento do lado esquerdo do meu corpo inteiro. E aí eu comecei tudo de novo. Eu comecei um novo processo de reabilitação que durou mais 2 anos. E aí eu comecei... Aí eu entrei com muita resistência para esse tratamento convencional.
Uhum.
E foi, assim, a pior coisa que me aconteceu de toda essa história. Né? Porque eu tive um problema muito sério com esse medicamento. Era muito difícil, assim. E aí, cada vez mais, eu falava, cara, eu preciso sair disso, assim, né? Não dá pra eu ficar nesse looping, tipo, de... Uhum. Né? O que eu vou fazer pra conseguir minimamente ter uma vida... Eu tenho 20 e poucos anos, assim, né? Não faz sentido isso, não faz sentido. E aí, dentro de tudo isso, eu fui conhecendo, né? Meditação, fui conhecendo, enfim, a Ayurveda, eu acabei conhecendo a Ayurveda, que também tem a história de uma outra moça aqui, Laura Pires, que também vive com esclerose múltipla e que acabou... se reabilitando de muitas formas através da Ayurveda. Eu fiz um curso com ela, depois eu fiz uma formação de terapeuta em Ayurveda, e a ideia era que eu só, a ideia era aprender sobre tudo isso, né?
Uhum. Para você mesma, né?
Eu ia experimentando, ia falando com pessoas, uhum, ia passando, etc e tal. E a gente chegou um pouco aqui, assim, sabe, no dia de hoje. Tem muita coisa, né, no meio de tudo isso, Fabi.
Sim.
Mas é um pouco de tudo isso junto e misturado, sabe? E foi a partir desse corpo, né, que perdeu o movimento, que eu entrei nesse caminho, de fato, do movimento. Porque sem ter perdido tudo isso, era muito capaz que eu tivesse ainda dissociada e completamente dispersa de mim, do mundo, dos outros, e de tudo mais. Eu acho que isso foi uma coisa importante, assim, perder para depois... resgatar, sabe? Não que isso seja necessário em todos os casos, mas para mim foi bem importante, assim.
É, porque eu entendo que as experiências, elas vêm, é claro que, assim, não é necessário, mas normalmente vêm algumas experiências na vida da gente que faz a gente fazer uma virada mesmo, né, de chave. Eu tô entendendo que esse é o seu processo. É, Paula, esse diagnóstico que foi feito, da onde que ele vem? Hoje você sabe por que que ele veio e ele se mantém assim na vida e você só faz realmente essa manutenção, não sei se é assim que possa, que a gente pode usar esse termo, né? Enfim, como é que é isso?
É, eu acho que ter essa virada de chave foi bem importante. Eu acho que todo rompimento, ele traz um crescimento junto, uhum. né? Eu acho que depois romper um pouco com a ideia que a gente tem da gente mesma, acho que esses lutos que a gente vai vivendo ao longo dos segundos, né? Não é nem da vida, cada segundo a gente vai
se pois é.
Depois, reencontrando outras, né? Isso foi decisivo, assim. Total. Oi? Total, você falou?
Total.
E aí eu acho que, e sim, eu tô há 2010, 2014, 2024, eu tô desde 2010 sem nenhum sintoma, sem nenhuma sequela, sem nada, assim. Eu usei esse medicamento por 5 anos, foi o terror na minha vida, assim, foi um remédio que me deixou muito mal, porque eu tinha efeitos colaterais pesadíssimos, então eu tomava o remédio toda terça-feira, às 11 horas da noite, e eu ficava 48 horas com febre ininterrupta, que não tinha um medicamento que melhorasse, eu não dormia, eu tinha insônia, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia, meu corpo, eu tinha dores articulares que eu não conseguia ficar em pé, eu tinha que, às vezes, engatinhar para conseguir ir do meu quarto para minha sala, ou, enfim, na rua, já aconteceu de eu precisar engatinhar para conseguir entrar dentro do meu carro, ou poder chegar em alguém, chegar em algum lugar de tanta dor que eu tinha. E aí eu tomei esse medicamento por 5 anos. No 5º ano eu virei pro médico e falei, chega, não dá mais, não quero mais, nem que você nunca mais queira me ver na vida, que se você tipo, não quiser mais me tratar, eu não quero mais, pra mim não dá mais. Aí ele virou pra mim e falou assim, Paula, por que você nunca me falou isso antes? Aí eu falei, aí me caiu uma ficha, assim, muito louca, porque eu falei, porque eu achei que era isso mesmo, assim. Né? Eu já sabia que tinha efeitos colaterais muito severos, né? Você me avisou, uhum. Mas por que você não me avisou que estava nesse nível, assim? Por que você ficou 5 anos
fazendo
isso?
Que resistência, né?
E aí eu falei, cara, porque eu achei que era isso, né? E aí foi uma outra virada de chave muito grande, assim, né? Que aconteceu comigo. Do quanto, muitas vezes, a gente acha que as coisas, elas são do jeito que elas têm que ser, porque simplesmente alguém disse, porque alguém falou, porque alguém estabeleceu, e aí eu não vou nem questionar. E aí eu vou ser violentada de milhares de formas, né? Passar por coisas dificílimas, porque simplesmente é o que está dito, é o que está feito, né? E aí, daí em diante, me surgiu outras coisas, assim, mais importantes até do que a chegada até esse dia, assim. Porque o quanto, né, a gente está se alienando, né, da nossa existência, do nosso sentir, do nosso perceber, que muitas vezes chega, leva a gente para estados de adoecimento tão profundos, porque simplesmente falaram para a gente que tem que ser assim, porque é desse jeito, porque não tem outra opção. Né? E isso acontece o tempo inteiro.
O tempo todo.
Então,
vários níveis.
Eu acho que você me perguntou se, de onde veio esse diagnóstico, de onde eu acho que veio isso. Tá, eu acho que isso veio hoje, né? Eu tenho muita, muita, muita confiança que isso veio de marcas profundas na minha primeira infância, que não foram muito acolhidas e que eu acabei vivendo com isso muito sozinha, né? E aí, no momento que isso acontece, esse corpo, ele precisa se adaptar, e a forma como eu acabei me adaptando a tudo isso foi me distanciando de mim mesma, do que eu gostaria de ser, do que eu poderia ser, de ser quem eu poderia ser mesmo, né? E isso tudo vai fechando coisas importantes dentro da gente. A gente vai deixando de organizar o que importa, de fato, assim, né? Eu acho que a gente acaba não protegendo coisas que são importantes pra gente, muitas vezes para que o nosso entorno fique bem, ou para que a gente sobreviva dentro desse entorno, né? E aí, uma hora a conta chega. E aí eu acho que muito desse diagnóstico veio desse lugar. E no momento que você começa a ver um pouco essas coisas, eu acho que não dá muito mais para desver. Né? E aí também ser um pouco agente da sua própria história, assim, né? Se responsabilizar pela sua própria história. Porque eu acompanhei, enfim, aí acabei acompanhando muitas pessoas que vivem com esse diagnóstico, me aproximei de muita gente que vive com esse diagnóstico, e que acabam, por diversas situações, diversas... enfim, ambientes que se vive, por crenças e etc e tal, a esperar muito que o medicamento vá fazer efeito, que isso vá te salvar, ou que isso vá realmente, porque é isso que vendem pra gente, né?
Sim.
Isso aconteceu comigo. Então, era que, sei lá, tantos por cento, daqui 2 anos você vai ficar bem. 30% de chance daqui 2 anos de você ficar bem. De você ter uma melhora. 30% de chance. Era o que tinha há 19 anos atrás, 18 anos atrás. Hoje em dia, a média está em 70%. Super questionáveis, né? E aí você se agarra a isso e acha que isso, de fato, vai mudar a sua vida. Né? Sendo que, tudo bem, pode ser que seja legal, pode ser que funcione, mas não existe só isso.
Não. E foi uma coisa que me chamou a atenção na sua fala. Porque lá atrás, há 19 anos, quando você ficou sabendo e você foi procurar, você encontrou, assim, conteúdos, talvez, assim, muito drásticos, né? Ou seja, trazendo nada de esperança para você, mas que bom que você tem essa inquietude dentro de você. E sempre foi uma questionadora, né? Porque isso te impulsionou a buscar informação, né? O quanto é importante essa sua fala mesmo, é que isso em todos os níveis, em todas as áreas, né, Paula? A gente escuta e aí a gente toma aquilo como verdade, né? Pega, porque é um contexto de uma outra pessoa, por mais que seja ciência, gente, é contexto. Ciência, ela só é ciência porque ela também está sendo questionada o tempo todo, né?
Sim.
Não é uma coisa absoluta. Então, a importância de você se reconectar com você mesmo para você sentir esse impulso, né, de buscar, né? Eu achei incrível. Na hora que você falou, eu me arrepiei toda aqui. Eu falei, uau.
E a resgatar a sua responsabilidade, né, sobre a sua própria história. Sim. Porque o que vendem para a gente é que a gente tem que esperar realmente que alguma coisa vá acontecer. Né? E pode ser que aconteça, mas pode ser que não.
Sim.
Né? Então a gente se responsabilizar no sentido de você ganhar força sobre isso, né? De reconhecer quais são esses afetos passivos que estão atravessando a gente o tempo inteiro, né? E quantas escolhas a gente vem fazendo através desses afetos passivos, né? O quanto o médico virou para mim e falou: ó, a única opção é esse medicamento, você vai tomar. Eu falei: bom, já que eu tive uma segunda crise, vou tomar esse remédio. E aí eu simplesmente fiquei afetada por essa história e eu simplesmente deixei essa história levar por 5 anos, sofrendo 5 anos toda semana. Toda semana, por 5 anos, né? E eu poderia muito bem ter falado, cara, não, isso não faz sentido, não quero. Apesar de eu ser uma pessoa que era muito questionadora, eu caí nessa história também, né?
Uhum.
Acabei ficando bem passiva em relação a isso.
Às vezes é mais fácil, né? A gente pensa que é mais simples e só aceita, né? Agora, queria que você contasse pra gente, então, assim, talvez você precise fazer um pulo aí, mas de quando você realmente pegou e descobriu, despertou em você a vontade, né, o propósito de ensinar yoga, né, de levar a yoga para as pessoas.
Quando eu comecei a ver que isso fazia sentido, assim, para além de mim mesma. Quando eu comecei a ver que isso que tinham outras pessoas, né? Quando a gente pensa em diagnóstico, a gente pode botar um nome, né? Qualquer nome. Tipo, a gente é diagnosticado o tempo inteiro, né? A chata, a cansada, a não sei o quê, a esclerose múltipla. Claro, cada um tem as suas nuances, né? Mas de todas as pessoas que eu conheço na vida, absolutamente 100% delas vivem com algum diagnóstico de alguma coisa, né? Que não precisa ser de doença especificamente. E aí o que acontece é que todas as pessoas que eu conheço que praticaram yoga ou que entraram em contato com seus próprios corpos ou que redescobriram essa linguagem, esse vocabulário desse corpo, entraram em contato com isso, deram contorno, enfim, nomearam essas coisas dentro do tempo e espaço que ainda é possível, né? Que se é possível no dia de hoje, todas essas pessoas tiveram benefícios, assim, né? E aí eu comecei a olhar para isso, para qualquer pessoa, de qualquer jeito, de qualquer forma, uhum. Que quis entrar nessa história. E aí eu falei, bom, então isso, não, isso faz muito mais sentido para fora do que para dentro, não faz só sentido para mim, né? Dá para a gente passar isso adiante. E aí eu entrei nesse movimento de oferecer essas práticas. Eu comecei com pessoas próximas, depois isso escalonou para práticas grandes, gigantes, para lugares enormes, enfim. E depois voltei para para coletivos menores, e agora eu faço uma pesquisa individual com várias pessoas no particular, porque eu tenho muita vontade de investigar sistema nervoso de um outro lugar, e tenho feito essa pesquisa há 3 anos, né, no individual mesmo. Eu dou aula particular para pessoas, e é muito fantástico o quanto a gente tem uma humanidade compartilhada. Eu não tenho nem palavras, eu não tenho nem repertório de palavras, assim, né? O quanto a gente tá junto nessa, assim, né? E o quanto qualquer coisa que ressoa em mim, ressoa em você, ressoa no Léo, ressoa nessa planta aqui em cima. Então, assim, se tem uma única pessoa vivendo uma coisa, a gente está vivendo junto, assim. Né? Claro que cada um no seu lugar, na sua história, né? Mas hoje a gente vive uma ditadura capitalista, né? Que aliena muito a gente, né? Do nosso sentido de quem a gente é. Né? Então, que dita muito o que a gente deve querer, o que a gente deve desejar, e isso acaba com a nossa... percepção, com o nosso sentido, com a nossa forma de se relacionar, né? Então, todo o nosso corpo tá deixando de ser nosso, assim, ele tá servindo a uma lógica sistêmica onde a gente tá cada dia mais distraído, onde a gente tá cada dia mais distante de quem a gente é, de quem a gente poderia ser, né? E aí, eu tenho um filho, né? E eu vejo isso acontecer com uma criança, assim, né? Se a gente não minimamente não tá por perto, assim, a gente vai ser engolido, a gente já tá sendo, assim. Se é que tem alguma. Se é que ainda dá pra gente resgatar muita coisa, assim, né? A nossa geração ainda teve a chance, né, de viver longe disso durante metade da nossa vida, né? Mas de agora em diante, assim, da metade da nossa vida pra cá, as coisas estão muito complicadas em termos de sentido e percepção, assim, né? E aí, quando a gente pensa que a gente tá sendo afetado o tempo inteiro, e que o nosso movimento no mundo, ele tá sendo guiado pelos nossos afetos. Né, pela forma como a gente se afeta, pela forma como eu afeto o outro, e todas as nossas escolhas, o que a gente vem fazendo, organizando, escolhendo, né, se relacionando, se conectando, tá vindo disso, né? Se eu tô completamente dispersa do meu sentido e do meu perceber, quem tá guiando isso?
Pois é. Quem que está guiando isso, né? Eu acho que é esse lugar mesmo. Parece que as pessoas não estão. E eu já estive nesse lugar também, tá? Eu não estou falando as pessoas, mas eu me incluo nessas pessoas, né? Até vai a um certo tempo, eu também não estive no meu corpo. Eu não habitei o meu corpo, o meu ser, né? Eu fiquei muito fora desse lugar. Então, precisou, assim como você teve uma experiência aí que você se reconectou com esse processo, né? E foi muito além do corpo, porque uma coisa, nós somos uma coisa só, né, Paula? Não é. É que, na verdade, nesse sistema que nós estamos enquanto sociedade, é cartesiano, tudo é cartesiano, tudo é separado, né? Então, a minha vida profissional, a minha vida pessoal, a minha vida não sei o quê. Não, somos uma coisa só vivendo, né? Nesses ambientes, nesses cenários, né? E por que que a gente não está ocupando esse espaço que é tão nosso, né? Eu
Porque a
quero que
gente está
você.
dispersa, né? Porque a gente
Então,
está
por que que.
distraída. Porque esse sistema está capturando a gente de todas as formas, né? Porque essa é a lógica. A lógica é deixar a gente mais disperso possível, assim,
Sim.
né? Então, quanto mais a gente consegue cuidar desse corpo, casa, como um veículo de produção de afeto, né? E pensar que esse é o corpo que eu sinto, que eu percebo, que eu me relaciono, que eu trabalho, que eu volto para minha casa, que eu cuido dos meus filhos, do meu gato, do meu cachorro, que eu cuido da planta, que eu. Quanto mais eu faço isso, né? Quanto mais eu consigo voltar para esse lugar, mais eu resgato a minha autonomia, né? E falo, não, peraí, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu estou escolhendo direito? Será que é isso que eu espero para o meu futuro, para as pessoas ao meu redor? Né? Será que esse corpo está se apoiando em quê para se movimentar? Uma vez que todo apoio, né, ele precede um movimento. Eu estou me apoiando em quê antes de me movimentar ou de fazer uma escolha? Então, as práticas de corpo, yoga, ou que seja qualquer prática, dança, artes marciais, elas trazem muito isso, né? Essa consciência de, tipo, o que que eu tô fazendo com isso aqui? Né? Eu tô me apoiando em quê antes de dar esse golpe, sei lá, ou de fazer essa postura, ou de estar aqui, de permanecer ou não permanecer, ou de querer fugir a qualquer custo, né? De qualquer desconforto, ou de qualquer coisa que me afete. Né? Então, a gente está muito disperso, assim. A gente precisa voltar para ontem, né, para esse lugar de corpo-casa.
Para ontem. Eu vejo que é muito de posicionamento mesmo, né? Assim, você fazer uma prática e ficar lá em permanência numa posição, é muito sobre isso, você entender os conflitos do seu próprio corpo e sanar eles através da respiração, do foco, da energia, qualquer coisa que seja, para levar esse ensinamento, transferir isso para a vida, né? São pequenas aulas que a gente tem dentro dessa própria escola, que é o nosso corpo, que a gente leva para fora e pode transmitir, que eu acho que é o seu caso, né? Quando eu perguntei como isso aconteceu, né? Você agora, como instrutora, professora, guia, você transmite esses pequenos, grandes ensinamentos, né?
Uma vez que se eu consigo identificar, né, numa prática contínua, eu estou ali, vivendo aquilo, se nessa prática eu consigo identificar que, por exemplo, eu preciso toda hora que eu sinto um desconforto, eu estou me livrando dele a qualquer custo, né, eu estou fazendo isso na minha vida, né? A vida não se separa de uma prática. É o que você está falando, Fabi, eu não me separo do meu trabalho, eu não me separo da minha relação com a família. Claro, eu visto vários tipos de personagem, eu tenho conexões diferentes, mas essa pessoa é a mesma pessoa. É a mesma pessoa que está dentro de uma prática onde ela não consegue minimamente ficar, ela não está ficando na vida, né? Então, o que que a gente pode fazer para resgatar esse ficar, para estar com presença, né? Para conseguir olhar para as coisas de um lugar de presença, onde eu consigo escolher com mais lucidez, né? Com menos dispersão, menos apoiada em querer fugir o tempo inteiro, né? Porque quando eu consigo permanecer um pouco mais, né, e posso experimentar isso como um convite, não como uma, né, você precisa ficar, mas será que eu consigo ficar mais um pouco com esse corpo, com essa respiração, com essa mente, né? E todas as vezes que eu vou tentando fazer isso mais e mais e mais e mais, eu talvez tropece menos, né? Talvez eu me atrapalhe menos, eu me confunda menos. Então, quando a gente pensa em olhar para, né, por que oferecer uma prática de corpo, né? Por que estar em contato com isso? Porque a gente, porque não adianta eu guardar isso para mim, assim, não adianta eu fazer isso aqui na minha casa, sozinha, né?
É porque, como você falou, né? Esse compartilhar da humanidade, o quanto aqui, o que nós estamos fazendo aqui é isso, é você compartilhar, isso ressoa muito, né? A gente vai fazendo esse paralelo. Você teve essa experiência, mas ressoa muito, né? O ensinamento. Agora, Paulo, eu gostaria que você contasse um pouco mais desse seu momento, que quando você fala que o atendimento agora está no individual e você está estudando muito essa questão. Do sistema nervoso. O que é isso? Traz para a gente de uma maneira mais.
É bem complexo, mas vamos lá. Eu tenho hoje meu trabalho está basicamente assim, práticas coletivas. Eu ofereço práticas coletivas em duas instituições, né? Uma online que é até aí do Rio, do Léo, aí do Rio, Léo. Uma outra presencial aqui em São Paulo. E aí uma outra coletiva que eu ofereço para que é uma que vem desde a pandemia, que é uma prática que eu tenho uma grande dificuldade de me despedir dela, assim, apesar de tipo já ter pintado na minha cabeça de me despedir dela, porque essa coisa do online para mim é meio complicada, mas eu decidi focar mais em cada pessoa, né, e estar tá mais perto de cada pessoa, porque eu quero acompanhar individualmente como está sendo esse caminho, né, isso tem sido uma pesquisa importante, né, então eu facilito práticas para pessoas, por exemplo, que estão em reabilitação neurológica, para pessoas que são triatletas, para pessoas que têm deficiências diversas e questões de mobilidade diversas, pessoas idosas, pessoas adolescentes, pessoas em cárcere, pessoas com diagnósticos de doenças terminais, em terminalidades, pessoas que não têm nenhum diagnóstico de doença, mas têm diagnóstico diverso de várias outras coisas. Então, assim, é muito diverso, né? E aí, o que acontece, que é muito fantástico, incrível, maravilhoso, é que todas essas pessoas conseguem praticar, assim, né? E praticar dos lugares que elas estão, né? Sem precisar se adaptar, sem precisar. Essas práticas, elas conseguem acomodar esses corpos todos diversos. E com relação ao sistema nervoso, eu venho estudando trauma há um bom tempo, já faz 3 anos que eu venho pesquisando e estudando sobre trauma, e o quanto o nosso sistema nervoso contribui também com esse processo de defesa, né? Muito dessas marcas, os diagnósticos das doenças, desses desequilíbrios que o corpo da gente tem, eles acabam vindo dessas marcas, né? Que são processos de garantia de segurança desse sistema nervoso, né? O nosso corpo, ele quer que a gente sobreviva de qualquer jeito, ele vai fazer a gente viver, né? Mesmo que seja um custo alto para nossa, para o nosso, o que a gente pode entender como bem-estar. E aí o que acontece é que dentro desse sistema de defesa do nosso sistema nervoso, muitas vezes ele fica confuso, porque o comando é confuso, porque o ambiente é confuso, porque eu não tive o acolhimento necessário, porque eu não tenho a informação, ferramenta, manutenção necessária para poder acolher o que está acontecendo, né, em termos de emoções, por exemplo. E aí eu acabo, esse sistema nervoso ele acaba ficando um pouco mais ativado do que ele precisaria ficar por muito mais tempo, né? Isso, confesso que acho que eu vou dar um número muito alto, assim, mas eu acho que é isso, assim, quase 90% de nós todas estamos vivendo dessa forma, hoje em dia, e o que acontece é que existem ferramentas que podem ajudar esse sistema nervoso a se organizar, se reentender, assim, né, porque basicamente ele fica confuso, né, não tem nada de errado com a gente, nada de errado com quem tem nenhum diagnóstico, né, o que acontece é que a gente internamente fica bem confuso, é um sistema que ele não está conseguindo responder de uma forma adequada, né, assim, porque a gente está vivendo uma vida que não foi feita para humanos, assim, né? A gente não está correndo do tigre.
O nosso natural, né, o nosso natural.
A gente está muito fora do que a gente poderia estar vivendo, assim, né, a gente está num nível de demanda totalmente fora da casinha, um nível de distração totalmente fora da casinha, e não tem sistema nervoso humano que aguente isso, né? Então, eu tenho pesquisado isso individualmente com essas pessoas diversas todas, e é muito incrível, assim, como essas ferramentas, de fato, funcionam, assim.
Organiza, né? Ou traz a pessoa para o corpo dela, e aí começa a organizar. Quando você fala de trauma, é trauma emocional, ou diversos?
Trauma do lugar que eu entendo, que eu estudo, que eu tenho aprendido muito, ele é qualquer evento importante que aconteceu com você, né? E ele diz muito sobre a forma como você reagiu sobre isso. Então, não necessariamente você precisou sofrer um acidente, mas a maneira como essa marca ficou lá dentro, né? De alguma forma. E você talvez não conseguiu descarregar esse estresse da forma adequada, talvez você precisou viver isso sozinho, talvez você não teve o acolhimento que você precisava, talvez você não conseguiu, de fato, se reorganizar depois desse evento, né? Uhum. Então não é muito sobre o que acontece, mas sobre a maneira como esse corpo responde a isso, né? E aí tem um mundo de coisas por trás, né? A maneira, tipo, coisas pré-existentes, a maneira como eu aprendi a lidar com essas coisas todas. Então, tem uma pessoa que um médico que
ou faz como eu não aprendi também, né? Porque é isso, né? Como eu não aprendi, né? Eu entendo que essa interpretação, né, do evento que aconteceu, né, que é como a gente não conseguiu interpretar ou elaborar, a gente represa no corpo, vê se faz sentido, tá? Represa no corpo e isso manifesta em doenças.
Mecanismos de adaptação, né? Então, esse corpo, ele vai se adaptar, porque ele quer que você viva, né? E como ele vai se adaptar, isso aí é muito individual, assim, é muito particular. E cada mundo é um mundo, assim, né? E aí, de repente, eu vou me adaptar de uma forma que quero que dava, que era possível, né? Sim. E aí, a gente olha para essas coisas sempre no presente, assim, né? A gente, agora, eu consigo, mesmo que eu tenha vivido esse evento, sei lá, criança, ou que eu tenha vivido isso adolescente, ou... É no presente que a gente olha para essas coisas, né? O que eu posso fazer para garantir segurança para esse corpo? Né, para que ele possa encontrar segurança agora, hoje, no dia de hoje. Né, quais são as ferramentas, os mecanismos que eu posso usar para que ele se sinta seguro. E aí, eu aprendi muito disso tudo que eu estou falando agora com o Dr. Gabor Maté, que é um médico húngaro-canadense, então ele faz um trabalho fantástico em relação a isso, inclusive com a adição. Não só, hoje ele é uma das grandes referências em desenvolvimento infantil, então boa parte da minha pesquisa e do meu estudo também vem disso, vem dele. Enfim, tem várias outras pessoas assim, que eu também estudo, que eu acho fantásticas, que têm teorias e teorias e teorias sobre sistema nervoso, sobre resposta de sistema nervoso, sobre a maneira que a gente se adapta ao mundo e como a gente vem se organizando, né? E aí, eu assisti uma palestra um tempo atrás, eu não vou saber falar o nome dela agora, porque ela é uma indiana, mas eu vou falar errado mesmo, só para ficar marcado, mas depois, se alguém
Tá.
quiser saber, é Kritekanko, eu acho que é o nome dela, é assim mesmo. Eu me conectei com essa pessoa através de uma palestra que eu vi no lugar, que é uma plataforma de compartilhamento de conhecimentos diversos. E ela falou uma frase que eu nunca vou me esquecer na minha vida, assim, foi por causa dessa frase que eu me conectei com ela e venho estudando também com ela sobre isso, que é de que o nosso planeta, ele está traumatizado e ele não está encontrando uma forma possível, assim, está tentando, né? Mas infelizmente a gente está retraumatizando esse planeta inteiro em termos de natureza mesmo, né? Então nós somos habitantes, né? A gente não se separa dessa natureza, a gente não se separa desse trauma, a gente não se separa de nada disso. É, absolutamente tudo que está lá fora está aqui dentro. Né? Antes de eu entrar aqui nessa palestra, meu filho estava falando: é verdade que a gente é poeira de estrela? Sim, né? Nós somos poeira de estrela. Porque no
Marcelo Gleiser, ele escutou o
final
cientista
das contas,
Gleiser.
assim, né? Todas as coisas que existem, né? Todos os elementos que estão lá nas estrelas, a gente tem dentro da gente. Então a gente é sim poeira de estrela, a gente sim está conectado com tudo. É claro que cada um na sua especificidade, no seu lugar, na sua situação de vida. Mas não dá para a gente achar que diagnósticos não são políticos e que a gente vai resolver isso sozinho, dando conta da gente sozinho. Infelizmente, né, seria muito, talvez, estranho, mas não sei se mais fácil também. Mas sozinho a gente não faz nada, assim, né? Então,
Não.
a gente está o tempo todo em relação, em conexão com as coisas. E é isso, assim. Então, a minha vontade de oferecer essas práticas, talvez tentando fechar um pouco o raciocínio, porque minha cabeça vai muito longe. Mas a minha vontade é isso, né? É criar um pouco mais de autonomia, assim, de oferecer um pouco mais caminhos para a gente criar contorno, nomear essas coisas, aumentar essa linguagem, esse vocabulário, esse conhecimento desse vocabulário de corpo, para que a gente possa perceber aonde os nossos movimentos, onde a gente está apoiando os nossos movimentos, né? Em cima do que a gente está se apoiando antes de se movimentar. Por mim, pelo meu filho, pela minha família, pelas pessoas ao meu redor, pelas pessoas que eu nem conheço, por vocês. Pela gente, assim, porque eu acho que não dá pra gente seguir do jeito que tá, gente. Não tem condição,
Não faz mais
assim.
sentido, né?
É sustentável. E assim, quando você fala em ferramentas, porque assim, você tem um currículo vasto aí de estudos sobre movimento do corpo. Você falou no início, né, que você sempre foi muito ativa, pedalado, tudo, natação. Então, assim, você pode ser um pouco mais específica das ferramentas que você usa e trabalha hoje, além do yoga, com essa turma que você atende?
Sim, bom, do yoga, ferramentas, respiração, movimento, né? Yogasanas, kriyas, que são técnicas de limpeza do corpo, meditação, mas não de um lugar muito de esvaziar a mente, né? Porque talvez as pessoas que vão ouvir isso aqui podem achar que meditação tem essa leitura, de
A
esvaziar a
gente não
mente.
consegue.
É muito difícil, né? Então, enfim, esvaziar a mente, galera, não existe, assim, não tem a menor possibilidade da gente esvaziar essa mente. Eu só acredito que a gente vai esvaziar, talvez nem morrendo, assim, então não sei também, não tenho provas, porque eu nunca morri ainda, agora, assim, não me lembro. Mas, assim, não dá para esvaziar a mente, então, meditação de um lugar onde a gente observa como essa mente está operando, de que forma essa mente está se relacionando com o mundo ao redor, né? Então, como é que eu estou minimamente recebendo a vida e devolvendo para a vida a partir dessa mente? Então, essa é a mente da meditação que a gente investiga. Que eu investigo e ofereço e explico, que é o que eu acredito, qualquer coisa fora isso para mim não faz o menor sentido. E agora eu estou muito, 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 muito envolvida, apaixonada por práticas somáticas. Eu estou terminando uma formação do Body Mind Movement, que é um ciclo profundo de estudos de investigações somáticas do corpo, que aí é onde entra bastante essa pesquisa que eu venho fazendo. Estou estudando, vai fazer 2 anos agora, é uma formação de 3 anos, ainda não acabei, mas estou muito apaixonada por essas práticas somáticas. E aí também tem várias ferramentas. A gente usa muito toque, né? Então, o toque, a pele é uma coisa que a gente resgata muito, essa coisa do toque, do contato,
Legal
né?
demais.
que mais? Cara, o body mind movement, o BMM é uma coisa difícil de explicar. A gente tava, eu participei de um encontro agora esses dias, as pessoas, como é que a gente explica isso? Eu falei, cara, não dá para fazer.
Só experienciando.
Não tem, é experienciando. É experiência pura, assim, né? Você se experimentar, experimentar o outro de uma forma muito, 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 muito complexa, assim, tipo, muito profunda, muito diferente do que a gente está acostumado por aí, assim, mas o toque é uma ferramenta, né? Existem ferramentas também de manejo mesmo do sistema nervoso, então a gente usa muita respiração, a gente usa movimento, bastante movimento, e aí você adapta isso na prática que você for fazer, né? Então, eu acho que para cada pessoa isso vai funcionar de um jeito, assim, né? Então, não tem muito um mapa, assim, não tem muito uma receita, né? Mas é isso, é corpo, é mente, é...
Mesmo porque é isso, né? É o individual, e eu entendo que também você né, pela sua fala, né, no meu entendimento, me corrige, mas você considera todo um contexto sociocultural da pessoa, né? Então é isso, porque você pode até trazer essas teorias, o estudo, mas ali no contato com o outro é que você vai realmente ver o que, que é adequado, vai sentir isso, né?
Sim, e assim, eu facilito prática assim, em lugares muito diversos, gente, para pessoas muito, muito, muito diversas. Então, assim, não dá para, por exemplo, eu oferecer uma prática que eu ofereço, sei lá, num bairro nobre aqui de São Paulo, a mesma prática do mesmo jeito, dentro de um ambiente onde eu sou proibida de fazer certas coisas, né? Sim. Então, a gente tem que adaptar tudo isso para esse ambiente. Mas a pessoa é uma pessoa, assim como eu, assim como você, assim como qualquer pessoa, né? E aí, a gente vai negociando, né? Dentro desses ambientes, o que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso fazer, o que, que é proibido, o que, que não é proibido. Eu facilito prática para pessoas, por exemplo, que estão dentro de CTs de infusão, né? Ou que estão acamadas, né? Essa pessoa, ela consegue praticar. Ela talvez não vai praticar na performance que a gente possa... Que muita gente nesse mundo imagina, né? Que seria, ai, mas então não é yoga. Ah, então não é uma prática de corpo. Ah, então não funcionou. Como não funcionou? Né? Essa pessoa tá tendo benefício. Essa pessoa tá fazendo essa prática. Essa pessoa tá dentro dessa prática. Ela tá usando essa prática, né? Ela tá sendo capaz de do lugar onde ela tá, fazer o que tá disponível para ela naquele momento. E isso é o que importa. Não importa se ela tá no ambiente X ou no ambiente Y ou no ambiente sei lá o quê, entendeu? E sim, a gente vai adaptando de acordo com a possibilidade de cada um, do que o ambiente permite, do que o lugar permite, né? Às vezes a gente precisa dar uns malabarismos, porque, por exemplo, eu ofereço práticas para as pessoas que estão em cárcere. E aí tem coisas que você não pode, dentro de um ambiente desse, oferecer porque é proibido, porque simplesmente é proibido, né? Como a gente pode fazer, então, para fazer? Né? Sim, e aí você vai criando, né? Formas de fazer isso para que essa pessoa tenha esse mesmo acesso, né? Como se ela estivesse aqui fora. Então, isso é muito incrível, assim, sabe? E aí você vai vendo as respostas desses corpos e é de uma beleza, assim, que eu realmente não dá muito para explicar. Precisaria de muitas horas, assim.
Eu entendo que todas essas práticas são instrumentos mesmo de autoconhecimento e autodescoberta, né, Paula?
Eu aprendi uma palavra com o Alex Castro, @outrofobia, que ele fala sobre autoconstrução. E aí isso, para mim, é uma nova... A primeira vez que eu ouvi isso, fez assim, ó... Porque eu falei, sim, é isso, né? A gente está se autoconstruindo o tempo inteiro, né? A cada segundo, a cada instante. Então, eu acho que isso é um grande ganho, assim, a gente poder olhar por esse lado, porque a gente morre e volta todo dia. Eu não sei vocês, assim, mas eu tenho vontades de... Tem dia que eu quero uma coisa, depois eu não quero, mas nunca mais, aí depois eu quero voltar de novo, aí depois eu não quero de novo, aí depois eu quero, aí depois...
Adoro isso!
Excelente, muito bom.
Porque é isso, assim, né? Então a gente tá mudando o tempo inteiro, a situação tá mudando, tudo se transforma o tempo inteiro, e muitas vezes a gente tá meio desconectado disso, a gente acha que as coisas vão durar para sempre, que aquela dor, aquele sofrimento nunca vai passar. Cara, assim, pode ser que até piore, assim, mas não fique igual para sempre, né? Então as coisas vão se transformar, né? Pode ser que sejam para melhor, pode ser, para ficar mais confortável, sim, pode ser, mas pode ser que não, né? Elas vão se transformar. Então, não adianta a gente ficar muito...
Apegado.
agarrar é agarrado com coisas
agarrar.
Que não dá
não
para
faz
segurar
sentido.
Com... Exato, assim, não tem muito como fazer isso, né? Mas enfim, é.
É, eu entendo que é isso mesmo, né? Quando você falou, quando você fala de todo esse contexto, assim, de trazer a presença, né? De habitar esse corpo, né? De reconectar. Eu vejo muito isso, essa reconexão mesmo. É, a gente se a gente, enquanto sociedade, a gente desenvolveu muito o intelecto e o ter, né? Aí, e essa parte do sentir, né? Do sentir do corpo mesmo, de sentir as emoções, de sentir mesmo, sentir a comida, sentir o toque, né? Sentir o vento. É isso, é na sutileza, e até no extremo também, né? Então, essa reconexão com o sentir.
Tem muito a ver com desejo, né, Fabi? Então, assim, quem está ditando o que a gente deve desejar, assim, né? O que, que a gente deve desejar, né? E aí, quando a gente olha para isso, assim, é muito perigoso, né, eu penso, porque se o mundo diz para eu desejar a coisa X ou Y, porque isso aqui é legal, porque isso que vai me fazer como tribo permanecer viva, sendo aceita, né, sobrevivendo dentro de um sistema... Quando o mundo me diz um negócio desse, será que sentiu a brisa do vento, né, a folha da árvore caindo na sua cabeça, é o que eu vou sentir? Então, isso é difícil, né? Então, assim, é muito importante, porque pode ser, a gente pode se sentir meio insegura, assim, muitas vezes, quando a gente pensa que, em tomar responsabilidade sobre isso, em tomar rédea sobre isso, né? Porque a gente também não quer muito se despedir de quem a gente acredita que a gente é. Muitas vezes, né? É difícil a gente se despedir das nossas versões, assim, dá medo. Eu mesma tenho medo, não tanto, mas já tive mais medo. E aí, no momento que eu me reconstruo, né, que eu reabito esse corpo, eu vou entrar em contato com coisas que eu não vejo há muito tempo,
Pois
né?
é.
E aí eu vou virar e falar assim, cara, realmente, sentir a pele do meu corpo arrepiar, né? Sentir que eu tenho, né, um intestino, sentir que a minha garganta, né, tá presa. E que eu posso soltar minha língua e o meu maxilar vai soltar ao mesmo tempo, quanto eu estou me sentindo segura para fazer isso, para relaxar os meus ombros, né? O quanto esse tubo digestivo está se sentindo seguro para soltar, né? Porque tem umas práticas que falam, ah, solta, sinta a delícia, né, de soltar. Cara, o quanto eu estou me sentindo segura para soltar, né? Porque até agora me disseram que eu preciso me segurar mesmo, que eu preciso ficar firme, que eu preciso, né, potência, alta potência,
Sim, é.
né, alta performance, né? O quanto esse corpo está acostumado a ouvir que ele não precisa fazer mais nada a partir de agora.
Ah, não,
Não precisa
mas
fazer
isso daí.
E relaxar, né? Simplesmente relaxar.
É.
Não
A
fazer
gente
nada,
tá,
estar em
às
ósseo.
vezes, nesse. Desculpa, pode falar.
Não, é isso. Está em ósseo mesmo.
É.
De simplesmente não fazer nada. Agora, vai falar para alguém que você não vai fazer nada.
Pois
Nossa, que
é.
perigo.
Não, e nesse
Não vai
processo.
ver de nada, de não falar nada, de não ouvir nada. Fala assim,
Cara,
tá bom.
eu acho que foi as duas palavrinhas mais libertadoras que aconteceu no meu processo. Eu não sei. Eu não sei. Isso, só de falar, o corpo já relaxa. Eu não sei. Mas eu, nesse processo de auto-observação, tanto dos pensamentos e quanto do corpo, do sentir, eu já me peguei muitas vezes assim, cara, eu tô tensa. Mas por que que eu tô tensa? Parece que eu tô numa posição assim de fuga, sabe? Ou de apreensão. Então, aí começa a ficar mais sutil ainda as observações. Faz sentido isso para você?
Faz sentido. Agora você falou, né? Não sei. Eu conheço uma galera que não consegue falar, não sei nem a pau. Se
Mas eu não
segurando
conseguia falar até ontem.
em tudo. Porque. Como é que você não sabe?
Cara, eu não
É,
sei.
e hoje em dia a gente tem a mania que tem que opinar sobre tudo, né? Então todo mundo é especialista em, sei lá, Copa do Mundo, Olimpíadas e etc. E fica essa história. Você tem que emitir uma opinião sobre coisas que, cara, você nunca ouviu falar e tá todo mundo lá, né? Se sente na obrigação. Agora, uma coisa interessante que você falou, Paula, que é assim. Eu percebo da seguinte forma, as pessoas têm medo de mudar, né? Dói. Então, assim, você deixar para trás uma coisa que você era, que você precisa transformar, Não é todo mundo que encara de frente e realmente mata no peito e sai jogando sem, principalmente se não tem um apoio, né? Se não tem uma prática ou se não usa nenhuma ferramenta assim para atravessar, né? Para fazer a jornada.
É, e em que ambiente essas pessoas estão, né? Que condição social essa pessoa está para se despedir de uma versão que às vezes ela nem... Eu acho que isso é importante, assim, a gente olhar, porque a gente é bicho, né, gente? A gente quer sobreviver. E a gente aprendeu a sobreviver em coletivo. A gente sobreviveu como espécie sendo coletivo, né? A gente não teria sobrevivido como espécie eu, Paula, sozinha. Esquece, não existe. Você, não tem como, né? Então, quando eu penso em me despedir dessas versões, eu não estou me despedindo só da versão Paula, eu estou me despedindo da versão Paula que as pessoas aprovaram, que, de alguma forma, eu cheguei até os meus 40 anos de idade tendo essa versão Paula. Então, muitas coisas que fizeram com que essa versão Paula chegasse até o dia de hoje foram importantes para que eu chegasse até aqui. Tanto no meu ambiente, nos ambientes que eu passei, quanto para mim mesma entender, me entender e me perceber talvez segura. Seja lá qual foi o recurso que eu usei para chegar até aqui, que a Fabi usou, que o Léo usou. Né? Mas a gente, como bons bichos de grupo, né? A gente... quando a gente pensa em, cara... se despedir das coisas, a gente não está se despedindo só de um comportamento, né? A gente está se despedindo de todo um recurso, né? Que trouxe a gente até o dia de hoje, que garantiu, de certa forma, alguma segurança para que essa história fica até o dia de agora, até o momento de agora, se tornasse uma história de sucesso, né? Uhum. Qual foi o custo? Diverso, né? Mas foi importante, né?
É desafiador. Gente, a gente já está com o nosso tempo aqui. Eu ficaria aqui mais algumas horas, adoro. Mas é uma coisa que eu costumo dizer e que faz parte até do projeto, né? É que são muitos os caminhos, mas eu acho que o objetivo é um só, é se reconectar com a nossa essência. Ou seja, usando as suas práticas, é o pertencer a esse corpo, né? Pertencer, né? Se reconectar com esse ser, né? Que habita esse corpo, né? Muito bom. Paulo, eu queria só que você trouxesse aí o que você sentiu de trazer para a gente poder fazer uma finalização.
Eu acho que eu já falei demais, eu já nem sei o que eu falei, já não juntei ponto, já não sei nem como começou, para onde foi, para onde veio, espero que tenha sido útil qualquer coisa que eu falei, mas no final das contas eu acho que a gente precisa urgente resgatar a nossa presença mesmo, sabe? Resgatar essa presença de sentir, de perceber, de sentir, porque isso a gente perdeu. A gente está perdendo... Não sei nem se dá muito para a gente resgatar, para ser bem sincera. Não sei se eu consigo ser muito otimista em relação a isso, mas minimamente a gente conseguir se despertar por um sentir, assim. Porque tá babado, gente. A gente está se apoiando em muita coisa complexa e difícil que está levando a gente para um lugar muito longe da nossa humanidade. E a gente só sobreviveu como espécie, a gente sobreviveu em coletivo, sentindo, percebendo... cara, os nossos sentidos, a nossa percepção, elas precisam estar à frente de qualquer tecnologia, de qualquer desejo hedônico, qualquer coisa que possa parecer mais importante que isso, assim. Não tem nada mais importante do que a gente sentir, do que a gente perceber, do que a gente se conectar, do que a gente... Enfim, esse encontro foi possível porque ele está online, né? Porque existe o online, porque a gente está aqui, isso democratiza muito a informação, mas que a gente possa se reencontrar pessoalmente, que a gente possa criar rodas, que a gente possa estar em rodas de conversa, estar em rodas, estar se sentindo, sabe? Isso, na minha opinião, é urgente, assim, né?
Pra que a gente possa... Não tem nada igual, né?
Não tem, e novos mundos possíveis foram criados dessa forma, né? Então, eu acho que seria importante a gente tentar minimamente resgatar isso, mesmo que possa parecer muito, 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 muito distante do nosso dia a dia, da nossa vida, assim, do que a gente está acostumado agora, mas é o que a gente é, gente.
É, exatamente, eu acho que é o desejo de todo mundo, de todos os seres humanos, né? É só a gente despertar isso. Mas, minha querida, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje, né? E por toda essa sua inquietude, esses seus questionamentos, esse seu movimento todo aí. Ah, que bom, obrigada.
Olha, gente, eu que agradeço muito pelo convite, eu adorei conhecer vocês pessoalmente e saber desse projeto. É, espero que a gente possa se encontrar um dia pessoalmente. E, sim, e é isso.
Muito bom.
Se precisarem de alguma coisa, contem comigo. É, deve ter minha rede social em algum, aqui, no, tá passando uma coisa correndo.
Tá passando.
Correndo, né? Aqui embaixo. Se quiserem bater papo, conversar, trocar mais, enfim, estou disponível, estou aberta a escutar. Às vezes eu demoro para responder, mas eu não deixo de responder. E... porque eu gosto de responder com presença. E é isso, contem comigo, muito estou bom. À disposição.
Tá, obrigado. E depois a gente vai pegar, só rapidinho, Léo, antes de você despedir, é, a gente vai pegar o que você trouxe no vídeo para colocar na descrição, na legenda. Então a sua rede social também está lá e a gente vai trazer.
Tá bom. Tá bom. Aí, se alguém quiser conversar, bater papo, trocar ideia, perguntar sobre qualquer coisa que a gente conversou hoje, estou à disposição, vocês também. Obrigada pelo convite.
Legal. Janine. Legal, muito legal. Obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente, conversando. Foi muito bacana. Obrigado mesmo, de coração.
Gente, até mais. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Boa noite, turma.
Boa noite.
Tchau, tchau.